Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Ex-governador de Roraima se entrega à polícia. Militares da Força Nacional já estão em São Luís, do Maranhão. Greve dos rodoviários deixa a região metropolitana de Belém, no Pará, sem ônibus. Brasília, terça-feira, 24 de maio de 2016, começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Boa tarde. Ex-governador de Roraima, Neudo Campos, se entrega à polícia. Ele estava com a prisão decretada há 5 dias e era considerado foragido. A repórter Renata Martins tem as informações ao vivo. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Dilson. Isso mesmo, ele já está preso. Neudo Campos se entregou na madrugada de hoje no comando de policiamento da capital em Boa Vista. No início da manhã, ele foi conduzido para a sede da Polícia Federal no estado, onde ficará detido. Campos é marido da atual governadora Sueli Campos. Ele foi condenado por envolvimento no esquema de desvio de verbas públicas conhecido como Escândalo dos Gafanhotos. Campos estava foragido desde a última quinta-feira, quando o Tribunal Regional Federal da Primeira Região revogou a liminar que o mantinha em liberdade. A Polícia Federal também prendeu hoje a secretária adjunta de Relações Internacionais do Estado de Roraima. Ontem, 2 policiais militares também foram presos. Os 3 servidores são acusados de tentar dar fuga ao ex-governador. Segundo a Polícia Federal, os investigados usaram aparato estatal para proteger o marido da governadora. Eles tentavam remover Neudo Campos de Boa Vista para a Venezuela. A investigação continua para apurar a participação de outros servidores públicos e políticos nos crimes de favorecimento pessoal, associação criminosa e corrupção passiva. De acordo com as informações da PF, a presa foi encaminhada à cadeia pública feminina e os 2 policiais militares que tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva sem prazo estão custodiados no comando de policiamento da capital. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do governo nem com a defesa dos acusados. É com você.
Ok, obrigado, Renata. 120 homens da Força Nacional chegaram na madrugada desta terça-feira a São Luís, no Maranhão. Vamos saber os detalhes dessa informação com Michele Moreira, que está aqui no estúdio com a gente. É com você, Michele, boa tarde.
Boa tarde, Dilson. É isso mesmo. O reforço foi solicitado ao Ministério da Justiça pelo governador Flávio Dino para ajudar a conter os ataques a ônibus que acontecem desde quinta-feira na capital maranhense. Na noite desta segunda-feira, foi registrado um novo episódio de violência, um princípio de incêndio em um coletivo no bairro Maracujá, na zona rural da cidade. Mas a situação foi logo controlada pelo motorista. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, são contabilizados 16 ataques. 7 ônibus ficaram totalmente destruídos. E para conter a violência, o governo mantém policiais embarcados nos veículos e viaturas nos pontos finais. Funcionários do PROCON, da Secretaria de Mobilidade Urbana, além de policiais militares, fazem fiscalização para que as empresas de transporte público mantenham a frota em circulação durante todo o dia, também no horário noturno com os chamados corujões. A Secretaria de Segurança Pública afirma que já tem informações sobre os mandantes e os executores dos crimes. Alguns teriam ligação com a quadrilha que realizou ataques semelhantes há cerca de 2 anos, comandados de dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas. De acordo com o governo, até o momento são contabilizadas 54 prisões. Dessas, 25 pessoas foram autuadas em flagrante por relação direta com os incêndios. Segue com você, Dilson.
Ok, Michele, obrigado pelas informações. Greve dos rodoviários deixa municípios da região metropolitana de Belém, no Pará, sem transporte coletivo nesta terça-feira. Marcos Aleixo, da Rádio Cultura do Pará, tem informações sobre os transtornos enfrentados pela população hoje pela manhã.
A cidade de Belém amanheceu sem transporte coletivo e também, claro, a região metropolitana. Com relação à decisão do Tribunal Regional do Trabalho, através da desembargadora Francisca Formigosa, que determinou que circulassem 80% da frota dos municípios de Ananindeua e Marituba, não circulam nenhum ônibus desses municípios na região metropolitana. Segundo os empresários que não quiseram gravar a entrevista, em virtude de retaliações que podem ocorrer, no caso, causando prejuízos a esses coletivos. Um outro detalhe também é que Belém, não circulando também com nenhum coletivo nesse momento nos principais trechos e bairros da capital. Com isso, a população de Belém está nas ruas, pagando caro para se deslocar ao trabalho, por exemplo, na faixa etária de R$ 5 a R$ 6 para grandes vans, até R$ 15 para pequenos veículos e principalmente mototáxi, fazendo corrida, por exemplo, na região metropolitana de Alendeu para Belém, cobrando até R$ 25 pela corrida. De Belém, Marcos Aleixo.
Operação Casa Cheia, realizada hoje em São Luís, no Maranhão, desarticula esquema responsável pelo pagamento de benefícios de amparo social fraudulentos. Michele Moreira está de volta e tem os detalhes.
Uma força-tarefa formada pela Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Previdência Social, além do Ministério Público Federal, realiza nesta terça-feira, em São Luís, no Maranhão, a Operação Casa Cheia. Foram cumpridos 12 mandados judiciais, sendo um de prisão preventiva, 4 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento, e 7 de busca e apreensão. Existe ainda a previsão de confisco de imóveis e veículos que estão no nome dos investigados, além de determinação para que o INSS suspenda ou bloqueie o pagamento de pouco mais de 40 benefícios de amparo social ao idoso. Outros 27 serão objetos de auditoria. As investigações iniciadas em 2015 levaram à identificação de um esquema criminoso que agia desde 2011, responsável pelo pagamento de benefícios de amparo social fraudulentos. Os titulares eram pessoas que, na verdade, não existiam. Eram criadas virtualmente por meio de falsificação de documentos públicos. 3 servidores do INSS estariam envolvidos com o esquema. Eles foram afastados das funções públicas pelo prazo de 90 dias e estão proibidos de frequentar o local de trabalho. De acordo com a Polícia Federal, o prejuízo aos cofres públicos é de cerca de R$ 1.600.000. De Brasília, Michele Moreira.
Ministério Público do Acre abriu inquérito para investigar a situação da Unidade Básica de Saúde José Maria, localizada em Brasileia, a pouco mais de 200 quilômetros da capital Rio Branco. Reportagem de Maíra Heinen.
O inquérito foi aberto após relatório do CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região. De acordo com o documento, a unidade de saúde que abrigava o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, não tem equipamentos suficientes para atender a demanda. Relata também o sucateamento do espaço físico e dos equipamentos existentes, falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, banheiros com instalações precárias, entre outros pontos. A promotora responsável pela investigação, Maria Fátima Ribeiro, explica que as investigações ainda estão no início.
O Ministério Público, recebendo esse relatório desse conselho, né, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região, constatando que, na realidade, a gente vai, então, apurar. Apurando, de fato, a gente já entra com uma ação para que a situação se regularize de acordo com o que determina a lei.
Mas a secretária de Saúde de Brasileia, Maria Luzia Figueiredo, afirma que há um equívoco no relatório. Segundo ela, a unidade de saúde José Maria está desativada devido à última alagação que ocorreu em 2015. Ela também ressalta que a unidade não abriga serviço de fisioterapia.
O NASF não tem nada a ver com serviço de fisioterapia. Quanto ao serviço de fisioterapia, o município tentou iniciar esse serviço, no entanto, não teve condições, tendo em vista local, seria necessário investimento alto para que se implantasse um serviço de fisioterapia a contento.
Segundo Maria Luzia, os moradores que necessitam de fisioterapia são removidos para outros municípios. A secretária informou também que ainda não foi notificada pelo Ministério Público. A reportagem não conseguiu contato com o responsável pela fiscalização do CREFITO. De Brasília, Maíra Heinen.
Agora em Brasília, confira 12:30 em Aripuanã, no Mato Grosso. Agora são 11:30.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia.
Em Roraima, morte de adolescente diagnosticado com raiva humana leva a Secretaria de Saúde do Estado a instaurar procedimentos para apurar a conduta dos primeiros atendimentos à vítima. Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima, tem mais informações.
O paciente tinha 14 anos de idade e estava internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital Geral de Roraima desde o dia 11 de maio. Segundo o governo de Roraima, o paciente estava em coma induzido, recebia medicamentos antivirais e era acompanhado por uma equipe médica. O adolescente foi mordido pelo gato de estimação no dia 8 de abril. Exames feitos pelo Instituto Pasteur, em São Paulo, confirmaram a presença do tipo 3 da raiva, transmitido pelo morcego. No último sábado, ocorreu uma nova campanha de vacinação contra a raiva aqui em Boa Vista, capital de Roraima, em que foram fornecidas quase 30 mil doses da vacina antirrábica. O estado aguarda mais 60 mil doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informa que instaurou procedimentos para apurar a conduta dos primeiros atendimentos à vítima quando foi mordida, no dia 8 de abril. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que analisa o cancelamento de voos na região norte, se reúne hoje à tarde para discutir estudo sobre a situação da aviação civil na região. Segundo o presidente da comissão, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, os principais problemas se caracterizam pela baixa oferta de voos comerciais para as cidades da região norte e pelos preços elevados das passagens. As empresas aéreas afirmam que o cancelamento está sendo realizado devido à diminuição do número de passageiros. Hoje, os deputados também vão decidir sobre a realização de seminários nos estados. Em pesquisa realizada entre os meses de abril e maio, o PROCON do Maranhão encontrou uma variação de até 147,21% nos itens da cesta básica. Os detalhes com Sheila Noleto.
A pesquisa foi feita em 6 supermercados diferentes da capital São Luís e revela que as compras mensais podem pesar no bolso dos consumidores. A lista completa possui 37 itens, entre materiais de higiene, limpeza e cereais. O campeão de variação foi o papel higiênico, que de R$ 2,45 chegou a custar R$ 6,06. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, ficam o café e a cebola branca. O presidente do PROCON do estado, Duarte Júnior, destaca que a pesquisa é importante para controlar os gastos em casa.
Quando o consumidor ele tem acesso a essa informação e faz a pesquisa, sem dúvida alguma, ele vai ter acesso a produtos de melhor qualidade e menor preço. Ainda mais num momento onde nós vivemos uma crise econômica, é importante que haja pesquisa e a melhor orientação que o consumidor pode ter é de pesquisar. Não importa qual serviço ele vai contratar, qual produto ele vai comprar, o primordial é ele fazer pesquisa para que ele possa ter acesso a produtos de melhor qualidade e, é claro, cuidar melhor do seu orçamento.
Duarte assegura ainda que não haverá uma variação maior para o próximo mês. Segundo ele, as perspectivas são positivas para o consumidor.
Nós conseguimos identificar que essa variação ela tem se mantido. Então, a perspectiva é realmente de que não haja uma mudança quanto aos percentuais de diferenciação de valores entre esses estabelecimentos. E isso é muito importante, porque quem ganha com essa diferenciação é o próprio consumidor, porque vai realmente, através dessa concorrência, do incentivo a essa concorrência, facilita o consumidor a ter acesso a produtos cada vez mais baratos. Realmente, na mão contrária do que poderia se caracterizar uma espécie de cartel.
A lista completa por supermercado e por marcas pode ser acessada no site procon.ma.gov.br. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Wellington Barbosa, de Brasília, Sheila Noleto.
Terceira edição do Festival de Circo de Taquarussu, Distrito de Palmas, no Tocantins, celebra a alegria e promove o resgate da cultura circense. O evento acontece até o dia 29 de maio e reúne artistas nacionais e internacionais. Tamara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas, traz os detalhes.
Dentro da programação, o público poderá participar gratuitamente de cerca de 50 oficinas, exposições de telas e artesanatos, além de apresentações artísticas. De acordo com um dos coordenadores do evento, Cadu Olivier, a intenção é resgatar a cultura circense. Ele ressalta as novidades do festival.
O objetivo do Festival de Circo é democratizar, né, esse acesso à arte, né? Vamos ter atrações incríveis, né, como o Circo Arretô de Goiânia, como o palhaço indígena Craú, Rochuá, com a atração internacional Mauro Cossenzo, né, a Cia Suno de São Paulo. E a nossa principal atração é a Companhia Carroça de Mamulengo, que está quase com 40 anos de carreira, trazendo mais um novo espetáculo maravilhoso aí, que é o Janeiros, né? O festival vai estar aí oferecendo tudo isso gratuitamente mais uma vez.
As atividades serão concentradas no distrito de Taquarussu, ocupando espaços públicos, teatro de arena, praças, ruas, escolas, pontos de cultura, centro de criatividade, além de alcançar regiões como assentamentos e comunidade quilombola. Ainda segundo Cadu Olivier, o festival terá apresentações itinerantes e também internacionais que passarão pelo distrito, levando a alegria do circo a todos.
Quem quiser saber sobre o festival e tiver vontade de estar participando, é só vir para Taquarussu, porque a programação ela é de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, né? É de segunda até domingo. É uma programação bem extensa, bem grande. São artistas do Brasil todo, é artistas do Ceará, Maranhão, Pará, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Piauí, Pernambuco, do Amazonas e de muitos outros lugares, além dos internacionais, né?
O evento ainda vai contar com espetáculos e participação de mais de 80 artistas de diversas partes do Brasil. O encerramento do festival será no dia 29 com o grupo Tambores do Tocantins. Para conferir a programação completa, basta acessar o site oscaco.com.br. De Palmas, Tamara Cruvinel.
Merendeiras do Amazonas serão orientadas para a inclusão de peixes no cardápio da merenda escolar. Mais informações com Ibrahim Ossami, da Rádio Cultura do Amazonas.
Em nível nacional, a inclusão de proteínas de peixes na dieta alimentar está abaixo do recomendado por especialistas. De acordo com a pesquisa de orçamentos familiares, o consumo anual do brasileiro é de 9 quilos por habitante. A Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam consumidos 12 quilos de pescado por ano. O Amazonas está fora dessa estatística, é o que explica o assessor de projetos do SESI, Rodrigo Amaral.
O consumo per capita de pescado aqui na região é 10 vezes superior do que do resto do país.
O grande potencial pesqueiro da região norte é um incentivo para a implantação do projeto no Amazonas. A nutricionista da Secretaria de Educação de Manaus, Solange Freitas, informa que gestores escolares e merendeiros vão receber qualificação para incluir o peixe no cardápio.
A gente vai nas escolas, fica acompanhando as manipuladoras desde o início, forma de preparo, como é servido. Aí nós conversamos com as crianças, explicamos para elas como é feito.
Pesquisas feitas nas escolas públicas municipais do Amazonas revelam que o nível de aceitação do peixe, especialmente na merenda dos estudantes, ainda está abaixo do esperado. Além de oferecer alimentação de qualidade, o programa quer estimular a educação alimentar para que os jovens prefiram opções saudáveis. A nutricionista do programa Cozinha Brasil, Evelyn Medeiros, fala sobre os benefícios do consumo do peixe.
É muito importante porque hoje também as crianças elas estão ficando obesas pelo consumo justamente de alimentos muito industrializados, alimentos ultraprocessados. Então fazer esse equilíbrio com relação ao pescado é bem importante porque é uma proteína que tem um valor calórico também mais baixo e vai ajudar a evitar as doenças do coração, a obesidade, diabetes, então uma alimentação equilibrada.
De Manaus, Ibrahim Ossami.
Previsão do tempo.
Terça-feira de tempo nublado a parcialmente nublado com possibilidades de chuva em áreas isoladas no Mato Grosso. Também há chances de chuva no Amazonas, no Pará, no Amapá, no Acre, em Rondônia e no Tocantins. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado. No Tocantins, os termômetros variam entre 18 e 38 graus. No Acre, a mínima também não passa dos 18 graus. No Maranhão, Pará e no Mato Grosso, a temperatura também está alta, com máxima de 36 graus. A mínima no Mato Grosso não passa dos 12 graus. No Amazonas, a máxima prevista é de 34 graus. Mínima de 14 graus em Rondônia, a máxima chega a 33 graus. Em Roraima, máxima de 34 e mínima de 25 graus. No Amapá, mínima também de 25 graus e a máxima prevista é de 32 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
E termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição, a produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Muitíssimo obrigado pela audiência. Uma ótima tarde e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.